O tempo e a era desta história são desconhecidos. Depois que a nave-mãe Arkanoid foi destruída, a nave Vaus desapareceu. Mas somente para ser transportada por alguém através de uma dobra espacial. Próxima parada, Nostalgia Games.
Sempre se divertirá. Nunca houve idade ou período da história sem algum tipo de entretenimento. Música, literatura, esporte, teatro, entre outras, são formas de entretenimento, mas uma atividade peculiar se destaca entre todas: os jogos. O jogo é uma prática de entretenimento baseada em regras e objetivos, onde deve haver pelo menos um jogador, um adversário, vitória, derrota e, o mais importante, a interatividade. Um jogo é o sistema no qual os jogadores envolvem-se em um conflito artificial, definido por regras, onde determina um resultado quantificado. Kate Sellen e Eric Zimmerman. Um jogo é uma atividade entre dois ou mais tomadores de decisão independentes que procuram atingir seus objetivos em um contexto de limitação. Clark C. Abbott. Em seu nível mais elementar, então podemos definir o jogo como um exercício de sistemas de controle voluntário em que há uma oposição entre as forças, confinados por um procedimento e as regras a fim de produzir um resultado de desequilíbrio. Elliot Avedon, Brian Sutton Smith. De acordo com o criador de Wizards do Atari 2600, Chris Crawford, a exigência de interação entre jogadores coloca atividades como quebra-cabeças e jogos de paciência na categoria dos quebra-cabeças, ao invés de jogos. Isso ocorre porque não há adversário. Os tipos de jogos que se tornaram comuns nas antigas civilizações foram jogos de tabuleiro. Um jogo com o objetivo de capturar mais sementes do que o oponente em um tabuleiro com várias cavidades fica mundialmente famoso com o nome de Mancala. A Mancala se apresenta como um dos mais antigos jogos de tabuleiros, com mais de 7 mil anos de existência, onde se jogava na Grécia Antiga, Roma e se espalhou por toda a Europa. No século XIX, os jogos de tabuleiros se popularizaram, pois a carga de trabalho do povo diminuiu, dando tempo assim para mais entretenimento às classes menos favorecidas. Um jogo criado na Índia no século VI, denominado Chaturanga, provavelmente deu origem ao que há de mais conhecido jogo de tabuleiro de toda a humanidade. Nascia assim o xadrez. A evolução das tecnologias segue seu rumo no século XIX, após grandes descobertas científicas sobre a maneira de controlar o comportamento dos elétrons. Iniciava a era da eletrônica. Não tão rápido como hoje, a eletrônica avançou no século XX. E em 1947, Thomas Goldsmith Jr. e Easton Ray Mann, dois físicos que trabalhavam no campo da televisão, nos laboratórios da DuMont Incorporation em Nova Jersey, nos Estados Unidos, desenvolver o dispositivo de diversão com um tubo de raios catódicos. Ao conectar um tubo de raios catódicos de um osciloscópio e a elaboração de botões que controlavam o ângulo e a trajetória dos traços de luz exibidos no osciloscópio, eles inventaram um jogo de mísseis que, ao usar sobreposições de tela, criou o efeito de disparar mísseis em vários alvos. Apesar de nunca ter virado um produto comercial, a patente da invenção foi registrada em 14 de dezembro de 1948, data que ficou registrada como o nascimento da primeira forma de diversão classificada como jogo eletrônico. Depois chegaram outros jogos eletrônicos, como o chess, do matemático britânico Alan Turing. E em maio de 1951, o computador Nimrod, criado pela Ferranti, foi apresentado no Festival da Grã-Bretanha. Usando um painel de luzes para sua exibição, ele foi projetado exclusivamente para o jogo NIM. Este foi o primeiro exemplo de um computador digital projetado especificamente para jogar. Quando a Guerra Fria ia chegando em seu auge, os Estados Unidos, no desejo de deixar claro sua capacidade tecnológica, investiu em projetos como o de William Higginbotham, um físico que em 1958 fez um jogo de computador interativo chamado Tennis for Two, para os visitantes do Laboratório Nacional de Brookhaven. Esta exposição, financiada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, foi feita para promover a energia atômica, e usou um computador analógico e o sistema de um osciloscópio para exibição de um vetor. Em 1961, os estudantes do MIT, Martin Gritz, Steven Russell e Wayne Whitney criaram o jogo Space War em um deck PDP-1, mini computador que também utilizou o sistema de visualização de vetor. O jogo, considerado o primeiro jogo de tiro que se jogava com dois jogadores, segundo informações, foi usado como um teste por técnicos para os novos sistemas PDP-1, já que era o único programa disponível que era capaz de verificar todos os aspectos do hardware. Os engenheiros levaram cerca de 200 horas de trabalho para criar a versão inicial. A pré-era de ouro, 1971 a 1977. O Space War foi inspiração para o primeiro jogo de fliperama chamado Galaxy Game, criado na Universidade de Stanford, em 1971. No mesmo ano, surgiu o Computer Space, o primeiro jogo de fliperama vendido comercialmente, fabricado pela Newton & Associates. Os engenheiros envolvidos no projeto eram Ted Dabney e Nolan Bushnell. Computer Space foi o primeiro videogame construído por Bushnell e foi lançado 6 meses antes da dupla fundar a Atari Corporation. Alemão de origem judia, Ralph Baer nasceu anos antes de Adolf Hitler chegar ao poder e com seus pais ele fugiu para a América. Fascinado por eletrônica, fez um curso por correspondência sobre conceitos básicos de tecnologias de rádio. Logo depois trabalhou em Nova York em uma oficina de rádio e TV, anos antes de frequentar uma escola técnica em Chicago. Em 1966, Ralph Baer retomou um projeto que tinha em 1951 e em maio de 1967, Baer criou o primeiro jogo a usar um aparelho de televisão, exibido diretamente via modificação de um sinal de vídeo, isto é, um jogo de vídeo. Em 21 de agosto de 1969, registrou a patente número 3659285 para o aparelho de televisão e método. A Brown Box, o último protótipo de 7 anos, foi lançado em maio de 1972 pela Magnavox, sob o nome de Odyssey. O videogame Odyssey foi vendido com preço de varejo entre $79 e $99, sem os opcionais. O primeiro videogame doméstico comercializado não havia som ou gráficos espetaculares, e os jogadores tinham que manter suas próprias pontuações na cabeça ou anotado em papel. Movimentos do jogo foram limitados a manipular alguns pontos brilhantes em uma tela de TV. Mas o conjunto vinha com sobreposições de uma película plástica translúcida que podia ser fisicamente fixada na tela, permitindo aos jogadores desfrutar de jogos que variavam de roleta ao tênis. Numa época em que as calculadoras pesavam vários quilos e custavam centenas de dólares, quando os computadores eram ficção científica, exceto em avançados laboratórios de universidade, o Odyssey foi inovador. Cerca de 300 mil consoles foram vendidos até 1975, quando foi descontinuado. Enquanto o projeto de Baer ainda estava em desenvolvimento, Nolan Bushnell, cofundador da Atari, visitou os laboratórios da Magnavox e jogou ping-pong em um console Odyssey. 3 anos depois, em 1975, a Atari lançou a versão caseira de seu Pong, um jogo mais avançado e bem mais sucedido que o Odyssey. Pong foi considerado o primeiro sistema de videogame caseiro para a maioria dos nerds da época, mas era efetivamente baseado no Odyssey. Quando processado pela Magnavox por violação de patente, Bushnell declarou: "O fato é que realmente vi o Odyssey e não achei muito inteligente." Mas o processo foi resolvido com o pagamento de $700 mil pela Atari à Magnavox. A Era de Ouro, 1978-1986. O jornalista Stephen Kent, em seu livro The Ultimate History of the Video Games, coloca entre 1979 e 1983. O livro apontou que 1979 foi o ano em que Space Invaders, que ele acredita por introduzir a Era de Ouro, foi ganhando popularidade considerável nos Estados Unidos. E no ano que viu o advento da tecnologia de gráficos vetoriais, que por sua vez deu origem a muitos dos primeiros jogos de fliperamas populares. No entanto, 1983 foi o período que se iniciou um declínio no negócio de videogames que funcionava com moedas. Foi quando muitos fliperamas começaram a desaparecer. A Idade de Ouro era um momento de grande criatividade técnica e design em jogos de fliperama. O acidente, eventualmente, chegou ao fim após o sucesso de Space Invaders, da Taito, o que provocou um renascimento para a indústria de videogames. A era viu a rápida disseminação de fliperamas em toda a América do Norte, Europa e Ásia. O número de galerias de videogames nos Estados Unidos, por exemplo, mais do que duplicou entre 1980 e 1982, alcançando um pico de 13 mil fliperamas em toda a região, em comparação com 4 mil em 1991. A partir do Space Invaders, jogos de fliperama também começaram a aparecer em supermercados, restaurantes, lojas de bebidas, postos de gasolina e muitos outros estabelecimentos de varejo em busca de renda extra. Em 1980, a receita gerada na indústria de videogames nos Estados Unidos triplicou para $2.8 bilhões. Em 1981, já estava gerando uma receita anual de $5 bilhões, equivalente a $12.5 bilhões em 2012. Com algumas estimativas tão elevadas como $10.5 bilhões para todos os jogos de videogames, incluindo fliperamas e consoles naquele ano, o que seria 3 vezes o montante gasto em ingressos de cinemas em 1981, seria equivalente a $26.3 bilhões em 2012. As empresas de jogos de fliperama mais bem-sucedidas daquela época incluíam Taito, que inaugurou a Era de Ouro com Space Invaders, e produziu outros jogos de ação de fliperama de sucesso como Gunfight e Jungle King. Namco, empresa japonesa que criou Galaxian, Pac-Man, Pole Position e Dig Dug. E Atari, empresa que introduziu videogames em fliperamas como Computer Space, Pong, Asteroid, que produziu mais tarde. Outras empresas como a Sega, Nintendo, Midway, Cinematronics, Konami, Century, Williams e SNK também ganharam popularidade em torno desta época. Com o enorme sucesso dos primeiros jogos, dezenas de desenvolvedores saltaram para a criação de jogos de fliperama. Alguns simplesmente copiaram a ideia Hordas Invasoras Alienígenas de Space Invaders e acabaram por imitadores de sucesso como Galaxian, Galaga, Thank you. embora eles elevarem o gênero shoot'em up, ainda mais com novas mecânicas de jogos, padrões de inimigos mais complexos e gráficos mais ricos. Galaxian introduziu o conceito de Risk Reward, enquanto Galaga foi um dos primeiros jogos com fase de bônus. Outros tentaram novos conceitos e definiram novos gêneros. A rápida evolução de hardware permitia novos tipos de jogos com diferentes estilos de jogabilidade. Em 1980, a Namco lançou Pac-Man, que popularizou o gênero de perseguição e labirinto, e Rally-X, que contou com um radar de rastreamento da posição do jogador no mapa. Jogos como os pioneiros de 1981, como Donkey Kong, introduziu jogabilidades onde a habilidade e tempo são mais importantes do que o tiro mais rápido possível. Foi definido o modelo para o gênero plataforma. Bosconian da Namco, em 1981, introduziu um estilo livre de itinerância de gameplay, onde a nave de um jogador move-se livremente através do espaço aberto, ao mesmo tempo incluindo um leitor de rastreamento de radar de posições de inimigo. Pós-era de ouro, 1987 aos dias atuais. Focadas e decididas, as empresas criadoras de jogos de fliperama iniciaram um processo de ressurgimento após alguns anos de amargo declínio. Sempre tirando proveito dos avanços tecnológicos, os desenvolvedores criavam jogos espetaculares, garantindo muita diversão aos fãs dos fliperamas. Em 1987, a japonesa Technos lançou Double Dragon, que rapidamente tornou seu enorme sucesso abrindo caminho para o estilo beat'em up. Em 1988, a Williams lançou o NARC, o primeiro jogo de fliperama que usava o processador 32-bits. Entre outros acontecimentos, em 1991, o lançamento de Street Fighter II pela Capcom trazia consigo um novo estilo de jogo. Com origem no beat'em up, os jogos de luta levaram a indústria do fliperama para um nível de popularidade nunca visto desde os dias de Pac-Man. Street Fighter 2 trouxe a possibilidade do confronto direto entre dois jogadores ao mesmo tempo, revolucionando a competitividade no cenário dos fliperamas. Em 1993, as vendas de Street Fighter 2 ultrapassaram 1,5 bilhão em receita bruta. E em 94, o jogo tinha sido jogado em pelo menos 25 milhões de fliperamas e casas americanas. Os concorrentes da Capcom vislumbraram um caminho muito rentável de se fazer jogos de fliperama. Foi quando, em 1992, a Midway lançou o clássico Mortal Kombat. Fatality. Exploraram o que de mais violento os jogos de luta poderiam oferecer. Em 1993, os jogos 3D começaram a ganhar espaço no cenário dos fliperamas. Assim como Virtua Fighter e Daytona USA viraram febre logo em seus lançamentos, tal como Tekken da Namco em 1994. Em 1994, os jogos de fliperama nos Estados Unidos geraram uma receita de 7 bilhões de dólares nos primeiros trimestres, equivalente a 11 bilhões em 2012. Em comparação com as vendas de jogos de consoles de videogames, o faturamento girava em torno de 6 bilhões, com muitos jogos best-seller que na maioria das vezes eram jogos portados de fliperama. Em 1996, surge um jogo de plataforma, side-scrolling, running gun, como desejar chamar, desenvolvido pela japonesa Nazca e distribuído pela SNK, o Metal Slug se torna um dos maiores clássicos e irritantemente difíceis jogos de fliperama da história. Heavy Machine Gun! Com as animações desenhadas à mão, um jogo fluido e rápido de ação de dois jogadores, o Metal Slug foi lançado para a plataforma MVS da Neo Geo. Com o advento dos consoles 3D caseiros e os computadores com placas aceleradoras de vídeo, a vantagem tecnológica que os jogos de fliperamas tinham, na sua capacidade de personalizar e utilizar os mais recentes gráficos e chips de som, se estreitaram, e a conveniência de jogos em casa causou um rápido declínio dos fliperamas. De lá pra cá, já sabemos mais ou menos o resto da história. Mas o mais importante é a sensação de inserir uma ficha e pressionar Player 1 Start. Música.